Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, iniciamos agora o programa Maia Magnética deste feriado de Sexta-feira Santa. Em destaque, a conversa daqui a pouco com o pensador Sebastião Feio de Azevedo, da Comissão Consultiva do Ciclo de Conferências do Futuro, promovidas pela Fundação Gramacho. Neste programa, conversamos também com Mário Costa, diretor do Conservatório de Música da Maia, acerca do Prémio Manuel Ivo Cruz.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
A Fundação Gramacho, na Maia, iniciou em janeiro um ciclo de debates designado por Conferências do Futuro, com diversos convidados e diversas temáticas. A organização, liderada pelo diretor da Fundação, Jorge Gramacho, e pelo comissário do ciclo de conferências, Vítor Dias, pretende lançar o debate sobre diversos temas essenciais para a sociedade atual. A comissão consultiva deste ciclo de conferências é presidida pelo professor Sebastião Feio de Azevedo, antigo reitor da Universidade do Porto e da FEUP, anterior vice-presidente da Ordem dos Engenheiros, atual presidente da Academia de Engenharia e também o presidente da Mesa da Assembleia Municipal do Porto. Professor Sebastião, muito boa tarde. O que é que o motivou a integrar esta comissão consultiva para as conferências do futuro?
Bom, sabe que eu tenho uma máxima que é, e que eu julgo que é muito verdadeira ao longo da minha vida, que já tem alguns anos, que é simplesmente isto: nós conseguimos na vida, muito do que nós conseguimos na vida é o aproveitamento que fazemos de acontecimentos aleatórios, acontecimentos que passam por nós e nós agarramos e foi este o caso. O Dr. Vítor Dias, que é de facto uma pessoa notável, devo já, desde já dizer, gosto imenso do que ele tem feito e do que ele faz e da vida dele, é interessantíssimo, abordou-me para eu dar uma ajuda na questão de organização de uma conferência sobre educação. E eu tive a conversar um pedaço com ele, gostei muito da conversa com ele. Disse-lhe, bom, no caso da educação, eu também gostaria de estar presente e ser participante ativo, porque é uma área que tem sido educação superior, no meu caso. Mas, enfim, educação em geral, mas educação superior. E daí veio uma conversa em que ele me pediu o apoio. Eu gostei imenso da ideia. Acho que faz muita falta, é muito importante termos, e neste caso presencial, eu sou um fã dos contactos e da atividade à distância, devo dizer, há muito tempo, antes da pandemia, mas também é muito importante ter momentos presenciais, não é? De tal maneira que nós decidimos não transmitir à distância estas conferências, e gostei imenso da ideia. E depois isto é como a sopa de pedra, não é? Comigo é fácil que aconteça isso. Acrescenta-se mais uma coisinha e depois nós estamos envolvidos nas coisas. Comecei por sugerir 2 nomes para a comissão consultiva, 2 pessoas muito distintas, que estão a ajudar-nos muito, e eu a ajudá-los também. E depois estruturámos o conjunto de conferências. Pensámos em nomes, eu ajudei a convidar alguns, o Dr. Vita outros, o professor Luís Melo, a Dr. Nassau Leto, portanto, e assim nasceu a ideia.
E de uma conferência acabou por...
Acabou por ser um ciclo de 11 conferências.
Chegar a um ciclo.
Uhum. Um ciclo de 11 conferências, não é?
E consideraram temas essenciais?
Sim.
Para... Sim. São 11 conferências?
São 11 conferências sobre temas...
Temas essenciais para...
Atualíssimos. O mais recente, em abril, foi sobre o futuro da política. Isto foi decidido em outubro passado, não é?
Uma altura em que a política está...
Não, neste
muito
momento,
conturbada.
Neste momento foi um tema de uma atualidade imensa, não é? Porque, pronto, é o que é. Já tivemos 4, a ciência, não é? O pensamento, o problema do pensamento, claro, pensamento leia-se neste caso, nos dias de hoje, muito associado à questão da inteligência artificial, uhum, a comunicação social. Agora o próximo vai ser sobre a natureza, e depois temos os outros, temos uma série de temas muito interessantes, a família, a educação, lá virá a educação, em que aí eu estarei como ativo com o professor David Justino. Depois acabamos com a paz em novembro acabamos com a paz, e é assim.
que é sempre um tema permanente,
tema, é um tema permanente
em todas as encontros da humanidade, sabe, ao longo dos tempos.
Sim, sim. Repare, quando nós começamos a falar em temas importantes, eu costumo dizer, olha, o tema mais importante são vários. O tema mais importante são vários. Claro que nós temos de ter a capacidade de escolha. Isto é, tudo é muito importante, escolha um. Este é um exercício que nós em engenharia fazemos muito, chamado análise dos componentes principais. É tudo importantíssimo, escolha um. É uma pergunta que eu fazia aos meus alunos quando havia exames e provas e isso tudo. Olha, das suas contribuições, da sua tese de doutoramento, escolha uma. E eles ficavam aflitos, que tinham pai 7 ou 8 para dizer, não é? Portanto, e claro que a paz, a saúde e paz, quer dizer, a gente já está a ver, já começo a falo da paz, e a saúde? É evidente que a saúde é crucial, não é? E a justiça? Aliás, de todos os problemas do país, devo-lhe dizer que se eu tiver que escolher um, é o problema da justiça.
A justiça
de todos.
Que se for eficaz, nos leva à paz social.
Sim, claro.
Portanto, está
claro,
tudo interligado.
Claro, está tudo interligado, está tudo interligado. Também a saúde, obviamente. Uhum. É um desastre que está a acontecer com a saúde nos últimos anos. Uma coisa incompreensível, por um lado, e eu diria escandalosamente desastrosa, por outro.
Professor Sebastião Feio de Azevedo, já voltamos à conversa daqui a pouco, lembrando que as Conferências do Futuro apresentam um debate na segunda quinta-feira de cada mês na Fundação Gramacho.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
Voltamos neste Meia Magnética a ouvir o professor Sebastião Feio de Azevedo sobre a sua contribuição nas Conferências do Futuro, que se realizam na segunda quinta-feira de cada mês na Fundação Gramacho. Além de presidir a Comissão Consultiva, o professor Sebastião também irá participar na conferência que terá o tema Educação a 18 de setembro. É importante colocar a sociedade a debater ideias, contribuindo para a criação de espírito crítico e poder de adaptação às mudanças, pois o mundo, professor, está sempre em profunda transformação.
O mundo está sempre em mudança. Uhum. Quando nós agora falamos em mudanças vertiginosas, há 150 anos ou há 100 anos, quando o Edison aproveitou a energia elétrica para fazer luz, também se dizia mudanças vertiginosas. Quando apareceu o primeiro dos transistores, dizia-se mudanças vertiginosas. Uhum. Mais do que isso, quando os primeiros barcos a vapor desceram o Mississippi, aparecia nos jornais de Nova York: o mundo aos nossos pés, temos agora um mundo global.
Uhum.
Repare bem, isto foi há 200 e tal anos, ou 250 anos, coisa do género.
E as transformações não pararam.
Nós temos que nos adaptar, como os outros tiveram que se adaptar antes. Há mudanças? Ah, como houve antes. Agora, é mais difícil adaptarmos-nos agora? Eu não tenho a certeza que seja mais difícil.
Uhum.
É mais difícil porque é o nosso tempo.
Sim.
Porque acho que há 100 anos as pessoas também acharam aquilo uma coisa louca. Como é que o mundo vai agora aguentar isto e tal? Portanto, eu não sou. Agora, temos de ter muito cuidado com a internet, com as notícias falsas, com tudo isso. Temos de ter imenso cuidado. E as pessoas novas têm que ser educadas, como nós fomos, a ter um espírito crítico. Ter um espírito crítico.
Uhum.
Não é? Agora, o tipo de espírito crítico de hoje não é o mesmo espírito crítico de há 100 anos. Portanto, quem não se adaptar, olha, azar, como dizia outro, quer dizer, vai ter problemas, quem não se adaptar vai ter problemas, não é? Isso é um facto.
Exatamente, mas temos que estar sempre alerta e a questionar tudo.
Esta não é? Parafernália de equipamentos, que sabe usar, que eu não sei, está a ver aqui à sua frente, cheio de botõezinhos, ou não sei quem é. Bom, quer dizer, é assim, temos que ter a capacidade de ir adaptando aos tempos e aos meios tecnológicos e culturais e de valores. Repare que os valores não estão muito, infelizmente, veja o que se passa com a miséria da guerra, da invasão da Ucrânia, ou com as mortes terríveis que os russos estão particularmente a infligir, ou o que se passa em Gaza, Repare, no caso da Rússia, estamos com um retorno a uma ideia de império e a uma ideia de domínio do território de há mais de 100 anos. E no caso de Gaza, temos esta terrível luta das religiões. Sem estar a dizer o que Israel faz ou não faz. estamos nesta luta das religiões.
Que são guerras que, pelas quais a humanidade também já passou
as guerras santas?
São fenómenos que se vão repetindo.
Continuadamente.
Por isso a paz, a última conferência sobre a paz, é se calhar a mais global de todas.
É um esforço contínuo que tem que se fazer, ponto. E daqui a 10 anos, ou daqui a 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, alguém vai ter que fazer mais conferências sobre a paz. Tão simples quanto isso.
Exatamente. Voltava aqui ao ciclo das conferências. Sim. Disse que vai participar na conferência sobre educação. Que lá Mireizinha é que nos pode deixar sobre esse
muito
tema.
Simples, é muito simples. Tem a ver com o problema global do nosso modelo público, digo-lhe já. Nós não temos nenhum problema individual, de capacidade individual. Nenhum. Eu não tenho. É uma brincadeira que digo sempre, que é, eu posso estar enganado, mas estou convencido, porque há uma história antiga de política, não é? Eu digo, eu posso estar enganado, mas estou convencido. Nós não temos, no plano individual, nenhum problema de competição internacional, seja na área da saúde, seja na área da educação superior, agora estou a falar de parte superior, não temos nenhum problema individual. Temos problemas coletivos, de disciplina coletiva e de organização racional. Temos muitos problemas com isso. Nós somos muito individualistas, temos uma tendência, quando as pessoas falam em autonomia, as pessoas não querem autonomia, querem autogestão, percebe? Querem fazer o que querem sem dar cavaco a ninguém. Portanto, nós temos esse problema. Portanto, somos excessivamente individualistas e muito pouco, coletivamente, temos pouca disciplina. E eu julgo que globalmente isto passa-se na saúde, na organização do sistema de saúde, que conheço razoavelmente, não conheço 100%, mas conheço porque, enfim, falo com muitos médicos. E temos na área do ensino superior. Temos um problema de organização coletiva que faz com que não sejamos tão bons quanto podemos ser. Somos bons, mas temos que ser melhores. Isto é a minha máxima. Nós não somos maus. Quando eu começo a criticar, eu faço sempre este parênteses. Aliás, Portugal não é um país pobre. Portugal tem muitos problemas, não é um país subdesenvolvido. Portugal tem muitos pobres, mas não é um país pobre. Portugal não é subdesenvolvido. Agora, dentro dos países desenvolvidos, nós temos uma enorme dificuldade competitiva. Portanto,
e tem tudo a ver com essa capacidade de organização, não é?
Nós, a organização, olha, o que se passa com a mobilidade na cidade é um exemplo típico, o que se passa com a mobilidade na cidade, as dificuldades que temos. Atenção, você vai na Europa, vou-lhe dar alguns nomes, Nápoles ou a Catânia ou na Grécia, são muito piores que nós. São muito piores que nós. Vai então à América Latina, vai à Ásia, vai a alguns países que eu tive a sorte ou azar, a sorte de ir. E eu chego a esses países e digo, Portugal é bestial, Portugal é uma categoria. Tanto. Agora, vai à Europa Central e não somos. Não, até vai à Espanha.
Mas ainda temos uma certa costela de indisciplinados. Será isso?
Disciplina coletiva, falta. Sim. Disciplina coletiva. Déficit de disciplina coletiva. E depois um outro aspecto que é mais delicado. A respeito cívico. Mais uma vez, em termos de comparação com a Europa Central, nós temos um déficit. E isso dava para uma conversa muito complicada sobre o que é que está por trás do respeito cívico. Uhum. As religiões, por exemplo. Mas não vou entrar nisso agora. Mas isso dava para pensar nisso. E, portanto, eu acho que o nosso sistema de ensino superior podia ser bem melhor do que é, sendo que não é mau, é bom. Mas eu não me basta que seja bom, podia ser muito bom.
É necessário, por exemplo, também mais articulação entre as diversas universidades?
E o Estado mais também? Dentro de cada universidade.
E dentro de cada uma,
dentro
já começarem.
Dentro de cada uma.
E entre as universidades e o Estado?
E entre as universidades e o Estado há um problema de autonomia das universidades, aí sim.
Uhum.
O Estado é muito centralista, isso agora é outro assunto, que sabe que eu também estive metido, estive como presidente de uma associação,
uhum,
Círculo de Estudos de Centralismo, que se preocupa com a organização do território. E o Estado é obsessivamente centralista, isso é um problema gravíssimo.
Isso é uma herança cultural muito difícil de mudar?
É, pelo seguinte, aquilo que eu chamo a cultura comportamental dos povos é muito difícil de mudar, porque há uma forma, um mecanismo de perpetuação dos problemas Nós não podemos criticar, que dizemos logo que lá estás tu a criticar, pá, não sei o que dizer mais, portanto não se pode criticar. Então se for para ganhar votos, pá, é impossível criticar.
Uhum. Não é? Sebastião Feio de Azevedo, presidente da Comissão Consultiva do ciclo Conferências do Futuro na Maia. A próxima conferência, na Fundação Gramacho, será a 15 de maio, com o tema O Futuro da Natureza.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. Radionoar.pt. A melhor da região.
Mário Costa, diretor do Conservatório de Música da Maia, está hoje aqui no nosso programa Maia Magnética. Muito boa tarde, Mário. E vamos falar do concurso do Prémio Manuel Ivo Cruz que está a decorrer. É promovido pela Fundação e Conservatório de Música da Maia. As eliminatórias, dia 16, Quinta da Gruta, 17 e 18, Fórum da Maia. Como é que tem corrido o processo desde as inscrições, agora a seleção, uma vez que o concurso é a nível nacional pela primeira vez e houve muitas solicitações?
Sim, boa tarde. Portanto, nós iniciamos este processo já há uns meses e tivemos logo a primeira dificuldade, que é relacionada com o facto de haver muitos eventos paralelos do género. Portanto, tivemos que um jogo cirúrgico de tentar encontrar aqui uma semana que não fosse muito prejudicial. Mesmo assim, conseguimos meter esta semana na semana do OJ, que é da Orquestra Jovens dos Conservatórios Nacionais, que está a decorrer esta semana em Aveiro, e que os jovens selecionados, para aí uns 80, estão lá a trabalhar toda a semana, o que quer dizer que aqui acabamos por perder algumas participações que eram garantidas de jovens de muito valor e da idade do escalão, do penúltimo escalão. Mas mesmo assim, comparando com as outras semanas, nós avaliámos e foi mesmo a melhor semana. Mesmo assim, com este ponto menos positivo, tivemos uma boa adesão. Portanto, nós temos, salvo erro, 55 inscrições repartidas pelos 3 dias, sendo que o primeiro dia, 16, é violino, 17, piano e 18, não, sim, trompa, exatamente, uhum. No último dia, trompa.
Há, portanto, interessados um pouco de todo o país?
Sim, graças à Fundação, que teve uma postura fenomenal quanto à proposta que nós fizemos quanto a este processo, foi possível recolher e ter prémios aliciantes. Os prémios são monetários para os 3 escalões superiores e são vouchers para os mais pequenitos. Portanto, uhum. Os minis e os infantis.
Sim, porque há vários escalões, isto desde os 6 aos 24 anos de idade,
sim,
não é?
Sim, estão repartidos, nós achamos, portanto, o conservatório, depois de uma filtragem com os professores, achamos que a melhor forma seria dividir em escalões desta forma.
Uhum. E tem a ver também com os níveis de ensino?
Claro, não é? Claro, isso tem, para não haver injustiças, mais preciso possível.
Digamos que no panorama musical a nível nacional e do Grande Porto, este prémio Manuel Ivo Cruz na Maia assume que tipo de importância para os participantes?
Primeiro, também para o conservatório, não só para os participantes.
Uhum.
Conservatório, portanto, este concurso já existe há muitos anos. Pela informação que eu tenho, que eu entrei como diretor pedagógico em setembro, isto foi um concurso interno, portanto, era para os nossos alunos. Ano passado, e salvo erro no outro ano anterior, seria para alunos de professores que trabalhassem em outras escolas, os nossos professores, podiam trazer alguns alunos. Salvo erro, acho que já foi feita uma abertura deste género. Pronto, é a primeira vez que se abre totalmente às escolas, quem quiser, basicamente, que esteja inscrito numa escola artística. E também o júri acabou por ser um fator importante, porque são pessoas bem conhecidas da nossa área, que é, portanto, o Nuno Vaz na sexta-feira, que é o primeiro trompador chefe de naipe da Orquestra Sinfónica do Porto, da Casa da Música. O Pedro Burmester, que é um solista internacional de piano e que é da Maia, ele vive aqui na Maia, e que prontamente aceitou o nosso convite. E a Tatiana, que é também violino na Orquestra Sinfónica do Porto, Casa da Música. Portanto, isso acaba por ser uma... Ou penso que nós pensamos isso, pelo menos, que acaba por ser um chamariz para uma coisa atraente para os candidatos.
A competição instituída pelo Conservatório de Música da Maia, Prémio Manuel Ivo Cruz, nesta edição 2025, ganhou dimensão nacional, tendo recebido inscrições de conservatórios, academias e escolas de música de todo o país. Há 55 inscritos de 25 cidades. As provas já começaram na quarta-feira e realizam-se ainda nesta sexta-feira durante o dia no Fórum da Maia. A presidência do júri é assumida por Pedro Burmester.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
O Prémio Manuel Ivo Cruz, instituído pelo Conservatório de Música da Maia, nesta edição 2025 ganhou uma dimensão nacional, com 55 inscritos, oriundos de 25 cidades. As provas estão a decorrer durante o dia de hoje, no Fórum da Maia. Já acontecem há 3 dias. Há prémios monetários aliciantes para os 3 primeiros alunos de cada escalão e vouchers para os músicos mais novos. O diretor do Conservatório, Mário Costa, explica que poderá ainda ser atribuído um prémio especial em consonância com a Orquestra Clássica da Maia, caso o júri considere pertinente.
Nós propusemos à Fundação, começava a Orquestra Clássica da Maia, mais ou menos, mais uma vez tenho que falar na Orquestra Clássica da Maia porque é pertinente. É um alongamento do conservatório. Portanto, nós temos lá, pela última contagem, no último concerto, cerca de 14 alunos e ex-alunos do conservatório. Acaba por ser um campo de treinos para os nossos alunos, é uma motivação extra para eles conseguirem lá chegar e praticar e tocar juntamente com profissionais e com alunos de outras escolas, que nós temos 30 e tal do Porto, do Conservatório de Música do Porto. Neste contexto, nós inventámos criámos aqui um prémio especial, que é o Prémio Manuel Ivo Cruz. Chama-se Prémio Especial Manuel Ivo Cruz, que pode ser ou não atribuído. Portanto, é o júri, no final dos 3 dias, falará entre si e com a direção, como connosco, e nós, se acharmos que existe algum caso especial, nós iremos escolher e daremos esse prémio. Esse prémio não é monetário, nem, pronto, é um prémio que permite ao candidato, a quem for escolhido, realizar um andamento de um concerto com um máximo de 15 minutos com a Orquestra Clássica da Maia na temporada 25-26. Portanto, não será num mês específico, será agendado, mas é um convite feito ao candidato. E esse prémio, como disse, pode ser atribuído ou não. Depois, no final, nós dizemos. Fará um concerto, mas é um concerto a solo. Eu não disse isso. Portanto, é um concerto a solo com orquestra. Não será integrado na orquestra, mas será à frente da orquestra.
Os 55 participantes do Prémio Manuel Ivo Cruz, a decorrer na Maia, podem ter ainda mais um prémio especial que o júri poderá atribuir se considerar que está em prova um músico muito especial. O último dia de provas é hoje. Estão a prestar provas no Fórum da Maia os diversos jovens com audições abertas ao público.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
Vamos encerrar esta edição de Maia Magnética e deixamos propostas para a sua agenda de lazeres. Até 11 de maio pode ser apreciada no Fórum da Maia a exposição de pintura Metaphorical Compass, de Jorge Cruz. A mostra convida o público a mergulhar no universo imaginário do artista, onde a metáfora se manifesta como um dispositivo visual que dá forma a conceitos difusos. Cisa mais Souto de Moura é outra exposição que pode visitar no Fórum da Maia, uma mostra de dois olhares que acompanharam a realização de dois projetos de dois nomes maiores da arquitetura contemporânea mundial. A mostra revela o trabalho recente dos dois arquitetos portugueses, galardoados com o Prémio Pritzker, com a fotografia enquanto meio de interpretação e memória arquitetónica. Além destas propostas, este fim de semana prolongado será tempo para a família e celebrações de Páscoa. Se for o seu caso, espero que aproveite o fim de semana da melhor maneira. O Maia Magnética está de volta à Rádio Noir na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.